no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Educação para a ciência e desenvolvimento industrial.
Instituto de Matemática Pura e Aplicada lança seu primeiro curso superior em matemática da tecnologia e inovação.
E presidente Lula ressalta a importância de mais um curso superior público de qualidade para os jovens.
Educação não é privilégio para rico. Educação é um direito de todos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saúde e dignidade para crianças e adolescentes.
Ministério da Saúde lança vacina em dose única contra o HPV.
Imunizante que previne câncer de colo de útero é destinado a meninos e meninas de 9 a 14 anos.
E começa hoje a Conferência Nacional que vai discutir políticas de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Foco este ano será nos impactos da pandemia de Covid-19 sobre elas e suas famílias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal GOV no YouTube.
Foi anunciado o início das obras de dragagem do canal de São Lourenço em Niterói, no Rio de Janeiro.
Isso significa que o porto vai poder receber navios maiores, reaquecer as atividades na região e gerar mais empregos e renda.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi anunciada também a revitalização do terminal pesqueiro de Niterói.
Uma obra de 157 milhões de reais, com verbas municipais e federais, vai beneficiar diretamente os estaleiros e revitalizar a indústria pesqueira de Niterói, na região metropolitana do Rio. A dragagem do canal de São Lourenço, na Baía de Guanabara, vai aumentar de 7 para 11 metros a profundidade no local, permitindo que embarcações maiores acessem a região. Presente à solenidade realizada no porto de Niterói, o presidente Lula destacou que é um compromisso recuperar a indústria naval do país para gerar mais emprego e renda para a população.
Quero que vocês tenham certeza é que a gente vai recuperar a indústria naval brasileira. A gente vai recuperar, porque não é possível um país do tamanho do Brasil, 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar. Então não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança por conta que os nossos produtos são todos exportados e comprados em navio de bandeira estrangeira.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou também a revitalização do terminal pesqueiro de Niterói. A ideia é que o terminal se torne um entreposto de pesca, também beneficiando o setor marítimo e gerando emprego e renda.
É um sonho antigo da população e, sobre a orientação do presidente Lula, ele nos autorizou a poder aportar 60 milhões de reais para que a gente possa fazer o canal do terminal pesqueiro para atender a população e o desenvolvimento da região.
A obra vai gerar, ao longo da execução, cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. O porto de Niterói prevê mais 30% de aumento nas atracações e nos serviços portuários após a dragagem do canal de São Lourenço. Reportagem Vladimir Platonov.
Um dia de festa para a primeira turma do curso de bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro.
O curso foi inaugurado hoje pelo presidente Lula e vai formar 100 alunos por ano.
Os estudantes foram selecionados entre os melhores desempenhos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Alex Veras é do interior do Piauí e ganhou, no ano passado, uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O estudante, de 19 anos, foi selecionado para a turma do INPATEC, primeiro curso de graduação do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro.
Matemática é algo que eu gosto e começar a me aprofundar ainda mais por parte do INPA é um privilégio enorme para mim.
Com duração de 4 anos, o curso vai formar bacharéis em Matemática da Tecnologia e Inovação. O ensino superior será financiado pelo governo federal, que vai investir somente este ano R$ 18.700.000. A cerimônia de inauguração teve a presença do presidente Lula.
Educação não é privilégio para rico. Educação é um direito de todos. E educação não é gasto, é investimento.
O Instituto vai oferecer alojamentos estudantis para quem tem mais de 18 anos. Além disso, os estudantes vão receber um auxílio de R$ 1.790 por mês até o fim da graduação. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que o curso vai capacitar os alunos para o mercado de trabalho em uma área promissora no Brasil.
E vai projetar talentos e capacitar estudantes de forma efetiva na área de tecnologia e inovação.
Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o governo foca na prioridade de garantir um ensino de qualidade.
Esse é o grande caminho para construir um país soberano, um país justo, de oportunidade. Não há outro caminho a não ser através da educação pública de qualidade.
O curso de graduação em Matemática da Tecnologia e Inovação vai oferecer 100 vagas por ano. O processo seletivo leva em conta a nota em matemática no Enem e o desempenho em 5 Olimpíadas do Conhecimento. Reportagem Flávia Grossi.
A 12ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes começou hoje em Brasília e vai até quinta-feira.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a abertura e traz mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, segundo o governo, a ideia é reunir mais de 1.000 pessoas nessa etapa nacional para debater políticas públicas pós-pandemia de Covid-19. O continente americano é recordista em casos de óbitos por Covid-19, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Estados Unidos e o Brasil foram os países mais afetados no continente. Com mais de 700 mil mortes no Brasil, a pandemia ainda tem efeitos negativos na vida de crianças e adolescentes. A queda na renda das famílias com crianças e adolescentes, a restrição do acesso a atividades escolares e alimentação adequada são alguns dos efeitos socioeconômicos da crise sanitária. E olha, dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais revelam ainda que mais de 12 mil crianças brasileiras ficaram órfãs por causa da pandemia. E olha, dentre as ações já anunciadas aqui na abertura para a proteção desses jovens, está a campanha Se Renda à Infância, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Receita Federal. A ação incentiva a destinação de no máximo 3% do imposto devido diretamente na declaração para os fundos dos direitos da criança e do adolescente em âmbito nacional, distrital, estadual e municipal. E os valores contribuem para financiar projetos de promoção dos direitos aí desse público. E olha, a abertura da conferência está acontecendo agora aqui em Brasília e conta com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e outras autoridades governamentais, entre eles conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, conselheiros tutelares e representantes do sistema de justiça. E amanhã está prevista ainda a participação do presidente Lula. Luciana.
Obrigada, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O desmatamento no Cerrado cresceu 3% de agosto de 2022 a julho de 2023 em relação ao período anterior.
O dado que acendeu o alerta no governo é do PRODES, um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mede a taxa oficial de desmatamento.
Para enfrentar o problema, o governo lançou, em novembro do ano passado, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado, chamado de PP Cerrado.
O plano entra agora em uma nova fase e nós conversamos sobre ela com o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, ouvintes.
Secretário, na última semana, o senhor e a ministra Marina Silva e outros membros do governo se reuniram com governadores dos estados cujo bioma principal é o Cerrado e foi apresentado um panorama sobre o desmatamento na região. Qual é o diagnóstico?
Olha, a situação está bastante crítica, porque de um lado a gente tem ainda um índice muito alto de desmatamento ilegal, cerca de 50% de todo o desmatamento verificado no período de 2022 é desmatamento ilegal, e as consequências disso são muito graves, né? Nós estamos observando redução de vazão de rios, adiamento de regime de chuvas, rebaixamento de lençol freático, e inclusive avanço do semiárido para dentro do Cerrado, causando prejuízos para o próprio agronegócio brasileiro. Então, nós precisamos enfrentar esse problema aí junto com os governadores.
E nesta reunião foi proposto um pacto de alto nível contra o desmatamento no Cerrado, né? O que deve vir a partir desse pacto? Como é que foi a adesão dos governadores a essa ideia de uma força-tarefa conjunta?
Todos os governadores presentes se colocaram à disposição para auxiliar, porque o problema é o seguinte: a questão florestal, sobretudo no Cerrado, né, a legislação autoriza desmatamento de até 80% das áreas dos imóveis rurais. E são os estados que fazem as autorizações de desmatamento e que fiscalizam. Então, nós temos que trabalhar muito junto com os estados, integrando os dados com ações de fiscalização conjunta nos municípios prioritários. Apenas 52 municípios são responsáveis por mais de 50% dos desmatamentos no bioma. De 1.400 municípios, 52 municípios resumem ou integram mais de 50% do desmatamento. Então, esse trabalho com os estados vai ser bem importante.
E, secretário, o Ministério identificou pela primeira vez uma área de desertificação e expansão do semiárido. Onde é que está esse local e quais são os prejuízos que isso pode trazer?
A área do árido, né, a primeira área árida no Brasil, né, está ali no norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, né, uma área de mais de 5.700 km². E o semiárido teve uma expansão de 2005 até 2022 da ordem de mais de 50%, 52%, né? Uma expansão de 52 mil km² de área de semiárido. E isso comprometendo toda a economia da região, porque isso, né, significa menos água para irrigação, significa menos produção agropecuária, problemas ambientais, sociais e econômicos graves.
O senhor falou aí dos 52 municípios que mais desmatam no Cerrado, né? Eles estão na região do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Ministério já sabe por que que há essa concentração de desmatamento por ali?
É uma região de forte pressão, sobretudo da agricultura, sobretudo de produção de grãos no Brasil, né? Nos últimos 2-3 anos, a expansão agrícola lá foi superior a 55%, quando nas demais regiões do Cerrado essa expansão não foi superior a 5%. Então, a velocidade da expansão agrícola na região é 10 vezes maior do que em qualquer outra região do Cerrado. Então, a agricultura mesmo está ocupando essas áreas de Cerrado,
infelizmente. E o que pode ser feito nesse caso?
Nós precisamos, por um lado, combater esse 50% de desmatamento ilegal com ações, infelizmente, ações punitivas, né? Sanções, multas, embargos, né? Perdas de bens, mas precisamos trabalhar também instrumentos econômicos para poder incentivar a conservação do Cerrado, como pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono e outros mecanismos, né, importantes para poder estimular a conservação do Cerrado.
E, secretário, a gente tem visto mudanças nos regimes de chuvas, na vazão dos rios, por causa das mudanças climáticas. Isso tem relação com o aumento do desmatamento no Cerrado ou não?
Sim, isso tem relação direta, né? Tem pesquisas recentes, inclusive da própria UNB no Cerrado, mostrando que mais de 55%, né, dessa alteração do regime hídrico tem a ver com o desmatamento, agravado pelas mudanças climáticas. Então, na verdade, o que o desmatamento está fazendo, sobretudo nessa região, é acelerar um processo de alteração climática, aumento de temperatura, redução de chuvas, comprometendo economicamente significativamente a expansão agrícola no Brasil. Por quê? Porque a segunda safra do Brasil, né, ela, a grande maior parte dela, mais de 90%, não é irrigada. E ela está em risco com exatamente o atraso de chuvas. Então, o comprometimento econômico também, não apenas o ambiental, a biodiversidade, é muito grave para a economia brasileira.
Um dos instrumentos de controle ambiental do governo é o Cadastro Ambiental Rural. Ele deve ser feito também nas áreas de Cerrado? O governo continua com esse controle?
Ele é fundamental, né? O Cadastro Ambiental Rural hoje, mais de 95% desse desmatamento aconteceu dentro de imóveis que estão no cadastro. O problema é que o cadastro precisa ser revitalizado. Infelizmente, nos anos anteriores, a gestão anterior abandonou o cadastro ambiental rural como um mecanismo de controle e monitoramento do desmatamento, que é o que agora este governo, né, liderado pela ministra Marina, o presidente Lula, estão colocando em prática, que é usar o cadastro agora para poder fazer esse controle do desmatamento.
Secretário, para finalizar, a gente tem um minutinho. Essa semana foi anunciada a execução de mais 10 bilhões de reais do Fundo do Clima para projetos que ajudam a reduzir os efeitos nas mudanças climáticas. Há uma previsão de que esse dinheiro possa ser usado também no combate ao desmatamento do Cerrado?
Uma parte desses recursos vai poder ser utilizado para incentivar a restauração florestal e agroflorestal, que é uma estratégia importante que ajuda a produzir, a gerar economia, produzir alimentos, restaurando o ambiente. Então, uma parte disso pode ser usada no Cerrado. Também do Fundo Amazônia, que apesar de ser para a Amazônia, até 20% desses recursos podem ser usados para monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas e será usado também no Cerrado, mais de 600 milhões de reais.
Muito bem, nós conversamos com André de Lima, secretária extraordinária de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, boa noite, estou à disposição dos senhores e senhoras aqui.
Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
O transtorno do espectro autista pode interferir na capacidade de comunicação, interação social e comportamento do indivíduo.
Mas com um tratamento multidisciplinar e adequado, é possível estimular a independência e a qualidade de vida das pessoas.
E o SUS oferece diagnóstico e tratamentos aos autistas.
O transtorno do espectro autista é marcado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, o que pode interferir na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Os sinais podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, mas o diagnóstico costuma ser fechado entre 2 e 3 anos de idade. A estudante de pedagogia Giovana Silva notou logo cedo que seu filho Arthur, de 6 anos, poderia estar dentro do espectro autista.
Desde 1 ano, ele começou a bater a cabeça, quando estava com raiva. Aí entrou a seletividade, na introdução alimentar, ele chegou a queimar o braço e não demonstrou nenhum sentimento. Aí foi quando eu me preocupei.
Após confirmar o diagnóstico com um neuropediatra, Giovana iniciou o tratamento do filho pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Arthur foi atendido em um centro especializado de reabilitação. Além da consulta com especialista, ele foi acompanhado por uma assistente social e uma fonoaudióloga. A neuropediatra Denise Bonfim explica que é na consulta de rotina, na unidade básica de saúde, que a primeira avaliação é feita e a criança encaminhada para mais terapias.
As crianças devem ser encaminhadas para equipes constituídas com especialistas, seja no campo da interação social, seja no campo da comunicação, dos aspectos motores, a avaliação sensorial.
Não há exames de sangue ou de imagem para confirmar o autismo. Os pais devem observar, por exemplo, se a criança tem seletividade alimentar, sensibilidade a sons, dificuldade de interagir ou se repete sons e movimentos. Algumas crianças também apresentam dificuldade de fala. Cada uma dessas características sozinhas não significam que a pessoa é autista, mas são sinais que devem ser observados. O diagnóstico é clínico e deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Bruna Ituaçu é médica do SUS em São Paulo e tem uma filha autista e destaca a importância do diagnóstico para estimulação precoce.
Quanto menor essa criança, mais habilidade, mais neuroplasticidade esse cérebro tem. Então, quando a gente fala em intervenção e diagnóstico precoce, a gente sim remete à mudança total de prognóstico. Quando a gente consegue fechar o diagnóstico dessa criança com precocidade, lá por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue fazer uma intervenção na melhor faixa etária de neuroplasticidade dessa criança.
O autismo está amparado pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e é reconhecido como deficiência para todos os fins legais. No ano passado, o Ministério da Saúde incluiu o tratamento do transtorno do espectro autista na Política Nacional da Pessoa com Deficiência e destinou recursos. são 540 milhões de reais para a rede de cuidados à pessoa com deficiência, com aporte de 20% para os centros especializados em reabilitação, que prestam atendimento às pessoas autistas. O país conta hoje com 300 centros especializados em reabilitação. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, foram realizados 9 milhões e 600 mil atendimentos ambulatoriais a pessoas com autismo. Reportagem, Márcia Fernandes.
O combate ao vírus HPV, que causa o câncer no colo do útero, ganhou uma nova estratégia.
A partir de agora, o Ministério da Saúde vai disponibilizar a vacinação com apenas uma dose do imunizante.
A vacina é focada nas crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, de modo a prevenir a contaminação deles quando iniciarem a vida sexual posteriormente.
Tanto meninos quanto meninas devem tomar, porque o vírus pode contaminar ambos os sexos.
Morador de Brasília, o enfermeiro Marcelo Henrique Balieiro é pai de dois filhos. O menino, de 13 anos, já completou o esquema vacinal contra o HPV, o papiloma vírus humano. A filha, de 10 anos, será vacinada em breve.
Preferimos, nesse primeiro momento, completar o ciclo de Covid e de dengue, mas em casa somos todos muito adeptos das vacinas, conscientes da importância delas. Recomendo a todos que se vacinem, protejam seus filhos.
Quando for vacinada, a filha de Marcelo vai precisar de apenas uma dose da vacina contra o HPV. O novo esquema vacinal de dose única substitui o modelo anterior de duas aplicações. Com isso, o Ministério da Saúde dobra a capacidade de imunização dos estoques de vacina disponíveis no país. A mudança faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação e o objetivo é aumentar a adesão e ampliar a cobertura vacinal, de forma a eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública. A recomendação da dose única foi embasada em estudos científicos, como explica a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mais de 37 países já adotaram essa estratégia e estão com resultados positivos nessa ação.
O público-alvo são meninos e meninas de 9 a 14 anos, pessoas imunodeprimidas e vítimas de violência sexual. A transmissão do HPV acontece principalmente pela via sexual. Segundo a Fundação do Câncer, mais de 4 mil mortes e cerca de 6 mil casos de câncer relacionados ao HPV no país poderiam ser evitados por meio da prevenção. Em 2023, o Ministério da Saúde aplicou mais de 6 milhões de doses da vacina contra o HPV. Reportagem Nazi Brum.
Ao longo do mês de março, foi realizada a Operação Átria para combate à violência contra a mulher em todo o país.
A operação se concentrou nos crimes de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça, difamação, estupro, sequestro e cárcere privado, além de perseguição.
Um balanço divulgado aponta que um aumento de 63% nos atendimentos às mulheres, com 129 mil registros esse ano contra 79 mil no mesmo período de 2023.
Foram mais de 55 mil policiais envolvidos, 321 apreensões de armas de fogo, 20 quilos de drogas e 10.400 adultos presos.
O número de medidas protetivas de urgência solicitadas no mês foi de 68 mil contra 37 mil em 2023.
O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mário Sarrubo, comentou os trabalhos da operação.
São números muito significativos, mas o trabalho não foi pura e simplesmente um trabalho de repressão criminal. Nós realizamos também trabalhos de inteligência e trabalhos de educação, sempre com viés preventivo. Trabalhamos também a prevenção com palestras educativas, com palestras para conscientização desse tema, que é um tema que nos preocupa demais, que é a violência contra a mulher.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu R$ 1.600.000 nas ações policiais.
Que tal estudar e se manter atualizado sem sair de casa?
Foram lançados novos cursos rápidos de qualificação na plataforma Aprenda Mais do Ministério da Educação.
A plataforma possui ao todo 255 capacitações de curta duração no formato de cursos abertos e online.
Os cursos são gratuitos e a certificação é feita pela própria ferramenta.
Para isso é preciso cumprir o desempenho exigido e a conclusão no prazo estabelecido para cada curso.
A plataforma já ultrapassou as 1.600 matrículas.
Quer saber mais? Vá no endereço aprendamais.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que COAF pode enviar dados à polícia sem decisão judicial.
CNJ e cartórios lançam campanha e sistema de autorização eletrônica de doação de órgãos.
STJ decide que remissão de pena por curso profissionalizante à distância exige cadastro da instituição de ensino no MEC.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide que o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, pode enviar dados à polícia sem decisão judicial.
Por unanimidade, o colegiado confirmou o entendimento do ministro Cristiano Zanin, relator do caso. Marcelo Della Libera.
No caso que começou a ser julgado no plenário virtual, o ministro Cristiano Zanin cassou decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia considerado ilegais relatórios de inteligência do COAF requisitados diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial. O ministro Zanin lembrou jurisprudência do STF, na qual entende ser constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.
O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira a campanha Um Só Coração, Seja Vida na Vida de Alguém.
A partir de agora, para formalizar a vontade de doar órgãos, a pessoa pode ir até um cartório de notas credenciado para essa finalidade.
Outro caminho é entrar no site do Colégio Notarial do Brasil. E se a pessoa tem o chamado certificado digital, aí ela já pode manifestar diretamente a vontade no aplicativo e-notariado.
No momento da possível doação, o médico vai perguntar à família se ela concorda com a vontade do paciente. A família continua sendo aquela que dá a palavra final.
Instituição de ensino deve ter vínculo com presídio e ser cadastrada no Ministério da Educação para que preso tenha direito à diminuição da pena por estudo.
A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O homem pediu a redução da pena por ter concluído o curso à distância. Alegou que, embora a instituição de ensino não fosse conveniada com o presídio, ela tinha idoneidade para prestar serviços educacionais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o abatimento de 115 dias de pena. No STJ, o colegiado da quinta turma reformou o acórdão. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que os procedimentos são necessários para que o curso tenha respaldo das autoridades educacionais competentes e a remissão cumpra os requisitos previstos na Lei de Execução Penal.
Baterista de banda de axé não receberá por horas de viagem para shows.
Segundo a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o período de deslocamento não foi considerado tempo à disposição do empregador. Samanta Flor.
O baterista argumentou que durante todo o trajeto, de ida e volta aos shows, estaria à disposição do empregador e sujeito a penalidades ou acidentes de trabalho. Ao ter o seu pedido rejeitado nas instâncias anteriores, o músico recorreu ao TST. A terceira turma rejeitou examinar o recurso por considerar que a lei que regulamenta as profissões de artistas e técnicos em espetáculos de diversão, prevê que o tempo de trabalho efetivo só é computado a partir da apresentação do músico no local de trabalho.
O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta semana em rede nacional campanha sobre biometria.
A campanha está prevista em resoluções do TSE para promover a propaganda institucional e incentivar a participação popular nas eleições. Sofia Dorta.
A campanha tem como slogan "Identificação biométrica, a nossa democracia tem as suas digitais" e será divulgada até 7 de maio. Vídeos, spots e cards serão veiculados em emissoras de TV e rádio com o objetivo de conscientizar quem ainda não fez a biometria e pretende votar nas eleições municipais em outubro. Para fazer o cadastro biométrico, basta procurar o cartório eleitoral da sua cidade até o dia 8 de maio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado diz que decisão de manter desoneração de municípios não abala a relação com o governo. Criação da área turística do Vale do Panema vai à sanção. Senadores ratificam um acordo que facilita a validação de documentos no Mercosul. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que a decisão de manter a cobrança previdenciária de 8% para os pequenos municípios não abala a relação com o governo federal. Ele ainda lembrou que o Congresso Nacional tem aprovado todos os projetos considerados prioritários pela equipe econômica. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que a decisão de não prorrogar um artigo da medida provisória 1202 ocorreu pela inconstitucionalidade da volta da cobrança previdenciária de 20%. A partir de abril, para os pequenos municípios. Ele lembrou que o benefício foi aprovado pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto para manter uma alíquota de 8%. Rodrigo Pacheco rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto à irresponsabilidade fiscal.
Não há nenhum tipo de afronta, não há nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Afinal de contas, essa MP caducando daqui 60 dias voltaria necessariamente aquilo que foi opção de dezembro. Se há algum erro, que se discuta através de um projeto de lei.
Entre os trechos prorrogados da MP estão o que acaba com o PERSE, um programa de incentivos para o setor de eventos, e o que estabelece um prazo para a compensação de créditos com a União. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, negou derrota com a manutenção da cobrança menor para os municípios.
O presidente Pacheco é presidente do Congresso, presidente de poder, tem essa interpretação que cabia fazer essa questão. Evidentemente que o governo está analisando, não tem nenhuma hecatombe, até porque nossa relação aqui com o presidente Rodrigo é uma relação bastante cooperativa.
A equipe econômica estima uma perda de arrecadação neste ano de 10 bilhões de reais com a não reoneração da folha de pagamento dos pequenos municípios e de 12 bilhões de reais com a dos 18 setores da economia beneficiados.
Segue para a promulgação a ratificação do acordo que facilita a validação de documentos no Mercosul. Por meio dele, certificados emitidos no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai passarão a ser aceitos mutuamente nesses quatro países. Repórter Pedro Pincer.
A ratificação do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinatura Digital do Mercosul foi aprovada pelo Senado nesta terça-feira. Os certificados de assinatura digital emitidos no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai passarão a ser aceitos nesses quatro países, de modo que as assinaturas digitais com certificados emitidos por prestadores de serviço credenciados terão o mesmo valor jurídico das assinaturas manuscritas. O relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, na Comissão de Relações Exteriores, foi lido pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que apontou as vantagens da aprovação do acordo.
O acordo em questão possibilitará o intercâmbio de documentos eletrônicos entre governos, empresas e cidadãos dos países de bloco. Assim, sendo a digitalização nas relações sociais e comerciais entre cidadãos, empresas e entes públicos dos países integrantes do Mercosul uma realidade.
O texto segue agora para a promulgação.
O Senado ainda aprovou o projeto que cria a região turística Vale do Panema. O turismo, especialmente náutico e pesqueiro, é uma das principais atividades econômicas da região. Relator na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, explicou o conceito de área de interesse turístico.
As áreas especiais de interesse turístico são trechos contínuos do território nacional, inclusive suas águas territoriais, a serem preservadas e valorizadas no sentido cultural e natural, e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. A região do Vale do Panema, com seus diversos atrativos, como a Praia dos Holandeses, a Praia Branca e a Enseada Azul, cumpre todos os requisitos para ser considerada uma área especial de interesse turístico.
Em sessão especial, o Senado celebrou hoje a democracia brasileira. O evento foi um pedido do senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, que defendeu a importância de manter na memória dos brasileiros as arbitrariedades da ditadura militar que teve início há exatos 60 anos. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O Senado celebrou o restabelecimento da democracia brasileira após os 21 anos de ditadura militar. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou os avanços trazidos pela Comissão Nacional da Verdade, mas destacou que ainda não foram elucidados todos os crimes cometidos no período. Diante disso, pediu a reabertura da Comissão de Mortos e Desaparecidos.
364 mortos e desaparecidos ainda estão em aberto e precisam ser solucionados, resolvidos, revelados em respeito à memória das vítimas e dos seus familiares. É importante que o Ministério dos Direitos Humanos recrie a comissão para darmos sequência a essas investigações.
A sessão contou com o lançamento do livro Tempos de Chumbo e a apresentação da reedição do livro A Renúncia de Jânio.
A comissão de juristas criada para elaborar o anteprojeto de reforma do Código Civil concluiu a votação dos relatórios sobre direito digital, direito das obrigações e direito das coisas. Os integrantes do colegiado devem analisar nos próximos dias as sugestões de mudança nas regras relativas a questões de famílias e de contratos. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Foram aprovados os relatórios sobre responsabilidade civil e sobre direito digital. Neste último, são tratadas questões como direito ao esquecimento em ambiente digital, liberdade de expressão, direito à intimidade, privacidade mental, patrimônio e herança digital, proteção à criança, inteligência artificial, contratos e assinaturas digitais. A relatora da Subcomissão de Direito Digital, Laura Porto, explica a importância dessa normatização no novo Código Civil.
Não podemos esquecer que, mesmo no mundo digital, nós temos que nos preocupar com a pessoa humana e com a dignidade da pessoa humana na centralidade de tudo. Estamos nos posicionando como líderes na proteção dos direitos individuais no ambiente digital e no estabelecimento de um ambiente jurídico propício à inovação e ao desenvolvimento tecnológico com segurança.
Nesta terça, foram aprovados relatórios referentes ao direito das obrigações e ao direito das coisas. A previsão é que a comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil conclua a votação do anteprojeto até sexta-feira, dia 5 de abril.
Tomou posse a nova senadora pelo estado do Ceará, Janaína Farias, do Partido dos Trabalhadores. Ela substitui Augusta Brito. Ambas são suplentes de Camilo Santana, que está licenciado para ocupar o cargo de ministro de Estado. Na solenidade, ela afirmou que vai priorizar a área educacional e lembrou sua origem no sertão do Crateús, filha de uma costureira e de um eletricista.
A menina simples e cheia de sonhos, que via a avó cozinhando bolos para vender na madrugada, que acompanhava a mãe virando noites de Natal e Ano Novo para entregar as encomendas às suas clientes.
E avança no Senado a proposta que prevê que as multas para agentes públicos condenados por corrupção podem chegar ao dobro do valor desviado ou da vantagem indevida recebida. Aprovado hoje pela Comissão de Segurança Pública, o projeto seguirá agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública estabelece que o agente público condenado por corrupção tenha que pagar multa equivalente ao dobro do valor desviado ou recebido indevidamente. A multa hoje, em seu teto, é de R$ 7.624.000, o que, na avaliação da relatora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, é muito branda.
Esse valor chega a ser irrisório diante do dano causado ao erário como decorrência dos crimes de corrupção.
Os senadores Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, lembraram que os valores desviados da Petrobras superaram a casa dos bilhões de dólares. Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, lamentou ainda que nos Estados Unidos as empresas estão pagando multas vultosas por conta das descobertas da Lava Jato e no Brasil elas são perdoadas.
Se o pênalti financeiro não for maior que o prejuízo produzido, nós estamos estimulando. Agora, se nós, além disso, perdoamos, que é a prática que está acontecendo, onde vai parar o exemplo?
O projeto de lei será discutido agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com a edição de Leila Heredia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova repasse de recursos para socorro em áreas de desastres.
Avança na Câmara projeto que destina recursos de loterias para idosos.
Segurança nos estados se mantém como tema prioritário entre os deputados.
Boa noite. Ao longo dos últimos dias, nas sessões da Câmara, diversos parlamentares se manifestaram sobre a segurança pública nos estados.
Capitão Alden, do PL, afirma que o quadro da insegurança pública na Bahia tem atingido níveis absurdos. Ele relata que, no período de uma semana, 3 policiais militares foram assassinados no estado, num total de 12 agentes mortos desde o início do ano.
Para Capitão Alden, as mortes indicam que o crime organizado na Bahia tem agido à vontade, graças à omissão do poder público. De acordo com o congressista, em 20 anos de gestão petista no estado, foram registrados mais de 90 mil casos de assassinato.
Delegado Fábio Costa, do PP, acusa o governo de Alagoas de não tomar medidas efetivas para melhorar a segurança pública do estado, afirmando que a violência está se manifestando em locais antes considerados seguros pela população, como residências, praias e locais de trabalho.
Delegado Fábio Costa expressa preocupação com a escalada da criminalidade em Alagoas e conta que a sensação de insegurança aumentou entre a população do estado. Nesse sentido, o deputado faz um apelo para que o governo local tome medidas urgentes para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos alagoanos.
Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, celebra a aprovação de projeto que acaba com a saída temporária de presos. Na visão da deputada, a medida representa um avanço na legislação, por trazer mais segurança para a população, porque muitos crimes são cometidos durante as chamadas saidinhas.
Mariana Carvalho também alerta para o aumento da violência em Imperatriz. Ela afirma que somente em março, 9 pessoas foram assassinadas no município. A deputada culpa o governo do estado e a prefeitura pela situação.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, alerta para o aumento da criminalidade no município de Caxias. Ele lamenta o assassinato de um guarda municipal em março após um assalto, afirmando que a cidade é a única do estado entre as 30 mais violentas do país.
Paulo Marinho Júnior também critica a chamada saidinha, que permite que detentos saiam temporariamente da prisão de acordo com a progressão da pena. Para ele, a medida facilita a comunicação do crime organizado com os presos e contribui para o aumento da violência nas ruas.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, se diz triste e indignada com o assassinato de uma jovem de 14 anos na cidade de Melgaço, na ilha de Marajó. A deputada defende ações de socorro à população com menor poder aquisitivo do arquipélago para coibir a exploração sexual e a violência na região.
Rogéria Santos ressalta que o número de crimes é maior nas localidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública citados pela deputada, em 2022 foram registrados 550 casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Marajó, dos quais 407 foram estupros de vulnerável.
De acordo com o cabo Gilberto Silva, do PL, o governo da Paraíba desvaloriza a segurança do Estado e oferece o pior salário do país para os policiais militares. O parlamentar avalia que as más condições de trabalho permitem o avanço de facções criminosas.
Cabo Gilberto Silva aponta que o governo do Estado tenta passar uma falsa sensação de segurança por meio de propagandas falsas e pagas com dinheiro público. O deputado declara que vai aumentar a fiscalização sobre as ações do Executivo diante da insatisfação da população paraibana.
Justiça.
Eli Borges, do PL do Tocantins, propõe uma discussão sobre direitos humanos para quem comete crimes graves contra outras pessoas. Para ele, os direitos humanos devem ser uma prerrogativa dos cidadãos que respeitam as leis.
Por fim, Eli Borges ressalta a importância de o parlamento definir claramente os limites dos direitos humanos para garantir uma sociedade mais segura e justa, sugerindo uma necessidade de reavaliar a interpretação e a aplicação desses benefícios em diferentes contextos.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, apresentou o projeto para criar a Semana Nacional da Ética e da Cidadania, reservando a primeira semana de maio para atividades desenvolvidas por órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, na promoção de debates e campanhas didáticas, objetivando nortear o comportamento de todos os cidadãos.
De acordo com Ranieri Paulino, seu projeto foi inspirado em campanhas que deram origem à Lei da Ficha Limpa, bem como em lei aprovada na Paraíba que proíbe a ocupação de chefias em empresas públicas ou fundações por agentes públicos e políticos. O deputado espera, com seu projeto, difundir valores capazes de provocar mudanças sociais em defesa da cidadania e da ética.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março. O deputado também cita a lei de sua autoria, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, comemorado no mesmo dia.
Vicentinho defende a tolerância religiosa e o respeito mútuo entre as diferentes crenças. Ao saudar as comunidades de matriz africana, o parlamentar pede que a religião não seja utilizada como justificativa para violência e destruição de templos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, fala sobre a importância da Sexta Semana Social Brasileira, que reuniu movimentos populares e da Igreja. Para o deputado, é preciso ouvir as demandas apresentadas e, a partir delas, construir políticas mais inclusivas e sensíveis às necessidades da população.
Para Chico Alencar, é preciso buscar soluções para a construção de um Brasil mais justo, fraterno, soberano e esperançoso. Nesse sentido, o deputado afirma seu compromisso de trabalhar no parlamento para promover políticas públicas que contribuam para alcançar esse ideal de país.
Dr. Fernando Máximo, do União, elogia o Tribunal de Justiça de Rondônia pela implementação de fóruns digitais em diversos municípios. O parlamentar ressalta que a medida facilita o acesso da população à justiça, sem a necessidade de deslocamentos longos.
Dr. Fernando Máximo acredita que o texto base do novo ensino médio dará aos jovens uma melhor preparação para o mercado de trabalho por valorizar o ensino técnico profissionalizante. O deputado ainda ressalta que destinou recursos de emendas parlamentares para a educação em Colorado do Oeste.
Direitos Humanos.
Comissão aprova a aplicação de penas em dinheiro para fundos de direitos da criança e do adolescente. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esses recursos poderão ser encaminhados aos conselhos nacional, estadual ou municipal, a depender da competência da justiça e com a concordância da vítima. Medidas alternativas à prisão, as penas em dinheiro punem crimes de menor potencial ofensivo. O valor varia de 1 a 360 salários mínimos. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a política do Poder Judiciário para o uso dos recursos arrecadados com a pena em dinheiro. Desde então, esse dinheiro é depositado em conta bancária vinculada às varas de execução penal ou varas de penas e medidas alternativas. A prioridade de aplicação dos recursos são as vítimas dos crimes ou dependentes. Outra opção é doar a projetos sociais. O dinheiro não pode ser usado para custeio do Poder Judiciário. Ele só pode ser movimentado por alvará judicial e apenas entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde recebem a verba. A relatora do projeto na Comissão de Previdência, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destacou que a modificação poderá representar mais recursos na luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Vamos pensar aqui lá na ponta, nas crianças que estão nos municípios mais longínquos ou que estão em estados de que a gente visualiza que há uma necessidade muito grande de implementação de políticas. Então, em havendo a pena pecuniária, isso ser revertido em construção de política pública, que é importante dizer que esse recurso, quando ele adentra o fundo municipal, ele se torna recurso público. Então, vai ser, é o poder público junto com a sociedade civil organizada através dos conselhos da criança e do adolescente promovendo construção de política pública.
O projeto que permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes.
Cultura.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, pede que o governo do Ceará reconsidere o aumento de 12% dado aos grupos folclóricos que fazem parte da Federação Cearense de Quadrilhas Juninas, FECUAJUCE. Ele afirma que o reajuste é insuficiente frente à força que são as quadrilhas juninas no estado.
Defensor Estélio Denner defende uma maior valorização das quadrilhas juninas, destacando a importância da festividade para a cultura nordestina e brasileira. Ele sugere a criação da Frente Parlamentar do Movimento Junino Brasileiro e lembra que as quadrilhas são responsáveis por atrair turistas para as cidades onde os festejos são realizados.
Comissão aprova repasse obrigatório de recursos para socorro em áreas de desastres. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
O Brasil registrou um recorde histórico de desastres naturais em 2023. Foram 1.161 ocorrências, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia um projeto que obriga o repasse de recursos da União aos estados e municípios para a recuperação de áreas atingidas. A proposta altera a lei que regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP. Essa reserva custeia ações de socorro e assistência às vítimas de áreas afetadas por desastres. O texto aprovado na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional reúne outras quatro propostas. A nova versão proíbe qualquer limitação em relação à distribuição de recursos. O projeto também amplia o leque de acidentes previstos na lei ao excluir a especificação de desastres naturais. Dessa forma, estão incluídas as situações causadas por ações humanas, como acidentes de trânsito, incêndios e contaminação de rios. De acordo com o governo federal, no ano passado, o problema mais frequente foi o excesso de chuva, com 716 casos graves. Foram registradas 132 mortes associadas a eventos com chuva, onde 9.263 pessoas foram feridas e 74 mil ficaram desabrigados. Para a relatora na Comissão de Integração Nacional, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o projeto assegura que os municípios tenham a ajuda necessária em casos emergenciais. Ela argumenta que, pela lei atual, o governo nem sempre envia os valores corretos, nos prazos adequados, devido à necessidade de equilibrar os gastos públicos.
No momento adequado, porque em caso de uma catástrofe, se o recurso demorar a chegar, ele já não abriga mais, ele já não tem o efeito que deveria ter, causando, inclusive, dificuldades no enfrentamento dessas situações, causando problemas econômicos, naturais, enfim, diversos problemas por não chegar no momento adequado e aí a acaba se tornando inefetivo.
Outra novidade da proposta é que os estados poderão solicitar o ressarcimento das despesas com ações de socorro que sejam feitas antes da transferência de emergência federal. Em seguida, o projeto que garante o repasse de recursos da União aos estados e municípios para dar resposta a calamidades será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel do Podemos elogia o governo do Espírito Santo, mas pede mudanças na destinação dos recursos do Fundo Cidades. O congressista informa ter criado este fundo quando era secretário de Estado, com o objetivo de agilizar repasses às obras de infraestrutura indicadas como prioritárias pelas prefeituras.
De acordo com Gilson Daniel, os recursos do fundo foram realocados para cidades que sofreram com desastres climáticos sob a gerência da Defesa Civil. Segundo o deputado, os prefeitos querem o retorno à destinação original para que obras possam ser executadas ainda este ano, encurtado pelas proibições do período eleitoral.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, pede urgência na apreciação de projeto que garante água potável em todas as escolas públicas do país. O deputado lamenta que ainda hoje, mais de 1.200.000 alunos não tenham acesso à água própria para consumo nos colégios.
Rafael Brito afirma que em Maceió, 9 escolas não disponibilizam água potável para seus alunos. O deputado critica a Câmara por, segundo ele, desperdiçar tempo e recursos com discussões menos relevantes, em detrimento de questões essenciais como essa.
Tadeu Venere, do PT, denuncia dois graves problemas que têm atingido a população do Paraná, resultantes do processo de privatização da empresa fornecedora de energia elétrica. De acordo com o congressista, devido aos apagões e à falta de abastecimento, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, não tem conseguido enviar água às cidades do interior.
Na opinião de Tadeu Venere, as privatizações de serviços são positivas apenas para os grupos compradores, que investem pouco e têm garantia de rentabilidade. O parlamentar destaca ainda que acionistas de grupos privados que decretaram falência são os mesmos que têm comprado empresas públicas, como é o caso da Copel, a empresa de energias do Estado.
Transportes.
Hildo do Candango, do Republicanos de Goiás, chama atenção para o valor do transporte público no entorno do Distrito Federal. Ele pede que a presidência da Câmara inclua na pauta de votações projeto de decreto legislativo que visa assustar o aumento de 8,5% nas passagens de ônibus na região, definido pela ANTT.
Hildo do Candango considera o aumento abusivo, afirmando que o valor reajustado de mais de R$ 10 pesa no bolso do trabalhador goiano que usa diariamente o serviço de transporte para chegar até o Distrito Federal. Ele recebeu representantes de associações de moradores e lideranças políticas preocupadas com a situação.
Economia.
Deputados avançam na análise de projeto que destina recursos de loterias para instituições de idosos.
A matéria segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação e a repórter Maria Neves acompanhou a votação da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos.
Está em análise na Comissão de Finanças e Tributação projeto que destina 1% da arrecadação com loterias da Caixa Econômica Federal a instituições de longa permanência para idosos. Os jogos tratados no projeto são a Loteria de São João e a Loteria de Natal e a Mega da Virada. No ano passado, somente a Mega da Virada arrecadou mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Se a medida prevista no projeto já estivesse em vigor, somente com esse jogo, as instituições para idosos teriam recebido mais de 24 milhões de reais. O relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, ressalta que essas instituições enfrentam grandes dificuldades financeiras. A Comissão dos Idosos aprovou o projeto.
As instituições, elas hoje têm muita dificuldade de sobrevivência. Muitas delas fazem promoções das mais simples para poder minimamente contemplar os idosos, muitos deles lá há muitos anos, muitos deles inclusive abandonados pelas suas famílias, muitos deles com problemas de saúde gritantes, poder ter condições de terem, pelo menos, a perspectiva dessas instituições viverem dias melhores.
Pela proposta, os recursos das loterias deverão ser aplicados integralmente em prevenção e controle de infecção dos idosos, compra de produtos e de equipamentos para segurança e higiene dos residentes e funcionários, assim como para aquisição de medicamentos. As verbas também poderão ser utilizadas na adequação dos espaços para isolamento dos moradores em caso de doenças graves. O texto aprovado prevê ainda que os recursos das loterias deverão ser repassados às entidades, mesmo que elas tenham dívidas tributárias com a União. As instituições de longa permanência que não tenham certificação de entidades beneficentes de assistência social também poderão ser contempladas com os recursos das loterias. Além de passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, participou de reunião do partido com representantes de organizações de produtores da agricultura familiar e com técnicos de órgãos governamentais ligados à produção e ao abastecimento de alimentos.
João Daniel comemora a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Conab, do Programa de Aquisição de Alimentos e do Plano Safra. O parlamentar também solicita às autoridades competentes que se reúnam com bancos para criar linhas de crédito voltadas à produção de alimentos que chegam aos brasileiros, tirando o foco da monocultura e das exportações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.